Boa noite aos queridos amigos que fazem um estudo, uma educação para as emoções. Segundo e último semestre, nesta parte dedicado às questões da maturidade. No semestre passado, nós fizemos todo um percurso em torno das afetividades incipientes, pessoas com 30, 40, 50 anos, que tinham uma maturidade afetiva que ficou muito aquém de outros fatores na vida delas. E vimos com detalhes em muitas aulas os aspectos. Agora eu vou fazer um salto lógico e temporal para depois retornar a isso que eu estou falando e vocês entenderão o motivo. Há muitos anos, 1903, o professor Ivo Triquez, querido amigo nosso, muito de saudosa lembrança, né, hoje falecido, me convidou para lecionar um curso, para dar aulas em um curso de filosofia clínica, num dos polos que eles tinham na época, nas faculdades ITECNE, lá no oeste do Paraná, em Cascavel. E foi maravilhoso, foi uma época muito bonita da vida. Eu passava por Chapecó antes, aí de Chapecó dava as aulas, ia para Cascavel, de Cascavel ia a Curitiba, Curitiba, Ribeirão Preto, Goiânia, depois Anápolis, depois Campo Cuiabá, Campo Grande, Dourados, e eram cada dia uma cidade. Naquela época, em Cascavel, entre os alunos muito queridos, estudiosos, havia um de grande sensibilidade, com uma grande alma, um grande coração, muito sensível, estudioso, e cada um tinha suas características, né? Esse colega querido, então, estudava e era uma pessoa muito generosa. Agora, recentemente, muito tempo depois, não é? Ele participa. Por questão de trabalho, ele não pode estar ao vivo nos nossos cursos, mas sempre que possível ele participa. Ele me mandou uma carta. Professor Lúcio, eu gostaria de partilhar com o senhor um comentário e peço a sua consideração. O que ele fez? Ele pegou todas as aulas do semestre passado de uma educação das emoções. Uma a uma, fez uma revisão cuidadosa, colocou na inteligência artificial para identificar filmes, livros, com links e tudo, e fez uma apostila disso. Imagina o trabalho que dá fazer algo dessa natureza. E ofereceu gratuitamente a todos vocês que fazem este curso. Então, eu o convidei, eu disse, o nome dele é Jefferson Ricardo, ele está presente. Eu disse, Ricardo, você vem então à aula, porque eu gostaria que você dissesse algumas palavras para os colegas, diante desse presente tão bonito que agora todos terão acesso, poderão estudar, imaginem, em apostila, todo semestre passado, aula a aula, com as citações, com os livros, com tudo. Eu vou agora passar a palavra para o Ricardo. Se ele quiser, fique à vontade, pode abrir câmera, como ele achar melhor, para que ele nos conte um pouco de como foi esse trabalho de compilação, resumo, síntese. E, em seguida, após as palavras do Ricardo, vou mostrar a vocês como chegar até a apostila direitinho. Ricardo, querido, por favor, fique à vontade e nos conte um pouco de como foi o teu trabalho e esse generoso presente que você está dando a todos nós.
Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Satisfação aí, professor, e agradeço desde já a oportunidade, a generosidade da fala. Acho que não é para tanto, né, professor, mas agradeço de coração a oportunidade do curso, né? E foi isso que, de certa forma, nos motivou, né, nos inspirou aí a compartilhar com os colegas devido a conclusão, né, professor, e acho que os colegas com certeza concordo, né, que participaram do presente, que é o curso, né, da riqueza dos ensinamentos, das reflexões, o processo de compilar, né, em apostila, ele foi fruto de um primeiro momento, né, de uma necessidade individual, vamos dizer assim, né, o desejo ali de fazer algumas anotações em torno do curso, né? E devido à dificuldade aí no momentânea de poder participar presencialmente, ao vivo ali, né, das aulas, passei a transcrever as gravações, né, das aulas em caderno. Fiz isso na primeira aula, com algumas ideias. Na segunda, eu já senti assim, uma necessidade de ser um pouco mais literal, né, e registrar mais detalhadamente as falas, né, toda a aula, porque entendia que ali tinha, enfim, bastante conteúdo valioso, né? E fiz isso até a segunda, terceira aula, e depois senti que as aulas começaram a acumular também, né? Então senti a necessidade de buscar um auxílio e um recurso que pudesse acelerar um pouquinho esse processo, né? E aí encontrei uma ferramenta de inteligência artificial, né, que permitia baixar os arquivos em áudio. Dava um pouquinho de trabalho ali, porque tinha que quebrar o arquivo, né? Ele
Ricardo, teu
permitia.
som desapareceu.
Oi,
Alô?
professor. Tá na escuta?
Pensou para você, Lúcio.
Nós ouvimos.
Ah, sim.
Estou ouvindo claramente.
Ok, obrigado. Compadre, por favor, Ricardo, perdão, a instabilidade foi aqui no Instituto. Pode prosseguir.
Tranquilo, professor. Então, eu senti a necessidade, né, de gerar os arquivos, né, de áudio nessa ferramenta. E aí ele dá um pouquinho de trabalho ali, porque ele permite, tem um limite, né, de 30 minutos por transcrição, né, e 3 arquivos por dia. Então eu estava sempre no final de semana, eu aproveitava para fazer essa atualização, né, conforme as aulas iam ocorrendo. E aí fui vendo que, né, já que a gente está conseguindo transcrever, né, que eu estava conseguindo transcrever isso na íntegra, né? Me ocorreu a ideia de organizar isso, né? Compilar tudo isso sequencialmente numa apostila, né? E aí, mais para o final agora, né, do curso ali, sinalizei então para o professor Lúcio, né? Agradeci ele, porque de fato foram, enfim, reflexões e aprendizados que, né, contribuíram muito aí, acho que muito valiosos, né, para a caminhada. E aí, enfim, fizemos um trabalho mais final ali de revisão, né, acompanhando o áudio a cada aula. Então a gente escutava a aula inteira e lendo o texto, né, já transcrito, para ver se estava tudo ok, fazendo alguma outra revisão. E ainda assim, né, ficam alguns ajustes, não fica 100%, vamos dizer assim, né, a transcrição, porque existem conversas, existe transcrição de áudio, de vídeo, né, que o professor utilizava nas aulas. Às vezes o vídeo era passado, um filme, né, era passado em partes. Então algumas dessas partes a gente não conseguiu restituir, mas as falas na íntegra, né, do professor estão preservadas, né? Então acho que lendo o pessoal vai conseguir acompanhar, e acho que quem se dispuser, né, a se debruçar nos textos, né, vai com certeza resgatar ensinamentos, enfim, eu acho que vai conseguir aproveitar. Então eu que agradeço aí, professor, pela oportunidade, né, e pelo curso aí.
E já fica o convite para você para fazer o mesmo neste semestre. Muitos, Ricardo, muitos colegas apreciam o dado de semiose escrito, mais do que o falado ou mais do que o filme, e vão imprimir, pode ter certeza. Eu já sei que vou encontrar colegas aí pelo Brasil com a apostila na mão, em papel, riscada, estudada, já sei, muitos gostam desse. desse modelo. Eu que te agradeço de coração. E agora eu vou mostrar para vocês, hoje, quando receberem a aula editada de hoje, já vão receber o link e tudo para poderem acessar. Mas desde agora eu já vou mostrar para vocês. Só vou parar a gravação um pouquinho. Retornamos então após mostrar a apostila para vocês, os agradecimentos merecidos para o Ricardo, o trabalho cuidadoso que ele fez e nos explicou como elaborou tudo. Vamos agora direto à Boituva e vamos ouvir o professor Clailton, a aula da semana passada. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula ocorreu no dia 15 de agosto e foi um prefácio. Para dizer que as afetividades de uma pessoa estão amadurecidas ou não, usamos como referência o desenvolvimento da base categorial, inclusive para nós mesmos. Mas como poderíamos avaliar nossas próprias afetividades? Quantos de nós consegue se observar como quem observa um outro, identificar intenções, motivações e emoções por trás dos comportamentos, sem manipular os dados, sem ser rígido demais e se acusar de coisas que não ocorreram, e nem acobertar o que de fato aconteceu? Uma das formas de verificarmos nosso desenvolvimento é por deslocamento. Geralmente, a simples narrativa de uma pessoa sobre seu passado, sobre nós mesmos, né, em relação a nós mesmos, a outras pessoas, muitos já apresentam ali elementos que podem nos ajudar. No caso de uma afetividade infantil, aparecerá, por exemplo, o elemento da culpabilidade, onde a pessoa apontará outros como sendo culpados por sua infelicidade. Ela falará de grandes tristezas e de como foi injustiçada. É como se estivesse estacionada em algum ponto de seu passado, provavelmente na infância. Nesse discurso, costumam aparecer contrastes muito agudos e a pessoa revive todo aquele sofrimento. Diferente de uma afetividade mais madura, que já demonstra certa compreensão sobre muitos elementos e a narrativa muda. Ela fala de seus passeios, atividades em geral, que ficou triste às vezes quando aconteceu algo ruim, ou quando não pôde continuar fazendo o que gostaria. Aqui não aparece culpados pelos acontecimentos. Quando uma pessoa menciona coisas que fez no seu passado e diz, por exemplo, que bateu em um amiguinho tentando resolver uma questão e que se fosse hoje faria diferente, ouviria, tentaria compreender, buscaria um diálogo. Notamos que houve um amadurecimento em relação ao passado, porque a mesma pessoa que alcançou esse amadurecimento quanto ao passado pode ter uma relação infantil com o futuro, manifestando, por exemplo, medo de não ser amada, de não ser reconhecida, valorizada, etc. Por fim, mais uma característica da pessoa madura, com seus 30 e tantos anos, em nossos dias. Pessoas que aprenderam a desculpar, a amar, a perdoar. Dificilmente ela vai concentrar toda a sua afetividade e amor em um único ponto, uma única pessoa, às vezes sufocando o outro. Em uma afetividade madura, esses elementos estão pulverizados na vida, no mundo, no meio em que se vive. Quando alguém muito amado faltar, ela buscará pela compreensão, sem desespero, sem pânico. Seu mundo não vai acabar por isso. E haverá tanta coisa boa, lembranças, momentos, aprendizados, que muito da outra pessoa permanecerá com ela. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Vocês sabem, hoje já ganharam um presentaço, pois vão ganhar mais um agora. Sempre no início da aula, a gente apresenta algum trabalho, alguma peça. E essa vem de São Paulo, é uma garotada. O que que esses meninos da nova MPB estão apresentando, né? O que esperar deles? Vou mostrar uma dessas bandas para vocês. Olhem as inovações que esses garotos fazem. Primeiro, acompanha a narrativa semântica e sintática da construção gramatical. É surpreendente. Quando você pensa que a frase terminou, eles inserem uma frase gancho que serve para o que eles acabaram de dizer e para o que vem. E aí fica na sua mão a interpretação acertada. Uma inovação bem interessante. E um dos violões, observem a batida minimalista do violão. Muito, muito bacana a batida de fundo que ora vem para frente. Muito interessante o que esses meninos estão fazendo e, como se não bastasse tudo isso, mais a letra. Uma letra cativante, uma letra muito bonita, no qual numa parte ele diz assim, ó, para a pessoa, que talvez o que falte nela seja ele. Vamos ouvir então 5 a Seco. É o nome dessa banda, eu acho que muitos nunca ouviram falar, nem sabem do que se trata, mas é o nome da banda, 5 a Seco. Vamos ouvi-los numa apresentação ao vivo muito bonita, realizada em São Paulo.
Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso, nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem. Ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver atrás de você, sabe o quê? Rezando por um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu.
Se houve um processo de maturação, e lembrem os critérios de um processo de maturação, não é o filósofo que vai dizer se a pessoa amadureceu ou não amadureceu. Ao longo da vida dela, ela se dará conta se houve esse processo, segundo o contexto no qual ela vive, segundo os parâmetros de onde ela parte, do que houve antes e do que se desenvolve a partir daí. E com relação aos outros elementos dentro dela. Então, são várias coordenadas aqui que exigem uma consideração próxima. Muito bem. À medida que a pessoa vai se desenvolvendo e vai aprofundando sua existência, é muito provável que esses ajustes pedirão passagem. Alguns deles trazem dilemas. Veremos hoje alguns deles. Para isso, selecionei uma obra de Alejandro Zambra, um dos nossos mais queridos escritores latino-americanos. O livro dele chamado Formas de Voltar para Casa. Um livro muito bonito, como, aliás, são os livros do Alejandro, não é? Ele faz todo um processo autobiográfico, conversa com tudo, conversa com memórias, às vezes muito difíceis, e ele traz isso, traz com uma formosura que o leitor participa, com lágrimas, com esperanças, nos pegamos sorrindo com os trabalhos dele e outras vezes com enormes dilemas. Vejam então o que ele coloca. Eu separei três partes deste livro do Alejandro. Ele dedica uma parte aos pais, ele dedica uma parte aos filhos e ele dedica uma parte àqueles que são anônimos, aleatórios, que passam pelas vidas. E ele começa a obra contando de um incidente que houve na vida dele, que é quando os pais estão com ele num determinado lugar, em Santiago do Chile, e o menino desaparece. Na verdade, o que aconteceu é que o menino vem mais cedo para casa e os pais ficam apavorados: cadê o garoto? Vamos ver nas palavras dele. Uma vez eu me perdi. Tinha 6 ou 7 anos, vinha distraído e de repente não vi mais os meus pais. Me assustei, mas logo retomei o caminho e cheguei em casa antes deles. Continuavam me procurando desesperados, mas naquela tarde achei que tinham se perdido, que eu sabia voltar para casa e eles não. Você tomou outro caminho, dizia minha mãe. Depois, com os olhos ainda chorosos, foram vocês que tomaram outro caminho, pensava eu, mas eu não dizia. Meu pai na poltrona olhava tranquilamente. Às vezes eu acho que sempre esteve largado ali, pensando. Mas talvez não pensasse em nada. Talvez ele só fechasse os olhos e recebesse o presente com calma ou resignação. Naquela noite, no entanto, ele falou: "Isso é bom", ele me disse. Você superou a adversidade. Essa fala do pai deu muito problema dentro de casa e gerou uma briga com a mãe do menino daquelas que ele conta no livro, aliás, que era muito comum que eles brigassem. Minha mãe o fitava com receio, mas ele seguia alinhavando um confuso discurso sobre a adversidade. Me recostei na poltrona, em frente, e fiz que dormia. Mas eu os escutei brigar, no estilo de sempre. Ela dizia 5 frases e ele respondia com uma única palavra. Às vezes dizia um cortante não. Às vezes dizia, à beira quase de um grito, mentira. E às vezes, inclusive, como os policiais, negativo. Naquela noite, minha mãe me carregou até a cama e me disse, talvez sabendo que eu fingia que estava dormindo, que a escutava com atenção, com curiosidade. Ela me disse: Seu pai tem razão. Agora sabemos que você não se perderá mais, que sabe andar sozinho pelas ruas, mas você devia se concentrar mais no caminho, devia caminhar mais rápido. O que que aconteceu? Ele tomou esse agendamento para a vida dele. Para o resto da vida, ele passou a caminhar rápido. Esta é a primeira parte. Vejam bem a marcação do discurso. Supondo que esse personagem, e ele escreve, ele diz páginas depois, que a maneira dele resgatar muitas coisas e vivenciar muitas coisas é escrevendo sobre certas pessoas, personagens, como a Cláudia, que ele coloca no livro, até ele diz que é um nome muito bonito, muito sonoro. Se esse personagem amadureceu, conforme as coordenadas que vimos há pouco, e chegou aos dias de hoje. Provavelmente, algumas sequelas, alguns elementos, às vezes, quando encontrar um casal que briga, às vezes ele mesmo brigando, quando encontrar alguém que se perdeu ou coisas assim, por vezes elementos que ele já considera ultrapassados, vivenciados, compreendidos, podem chegar até ele, como quem convida a uma revisão, convida a um aprofundamento, desafiando a maturidade. A infância não desaparece. Em boa parte dos casos, não. Ela se compõe com o que somos. Já vimos isso. Amadurecer, em outras palavras, seria uma seletividade em torno do que queremos trazer conosco e coisas que já não nada têm a ver. Muito diferente de quem não conseguiu dar esse passo. Terá que viver coercitivamente algumas coisas, querendo ou não. Há uma pequena obra muito bonita, cinematográfica, que mostra o dilema do crescimento, das escolhas, de muito nítido. Aliás, o próprio filme funciona como uma belíssima metáfora, porque ele nos mostra exatamente a mudança de visão, como é quando a criança, que vai ter que se orientar por uma visão engessada para algumas coisas, e isso é um aparente paradoxo, não é? Para a visão de um adulto que ultrapassa isso e traz a infância o melhor e outros elementos com ele, podendo agora ter seletividades e escolhas com uma amplitude bem maior. O papel da professora neste pequeno vídeo é bastante enigmático. Observem bem quem é que fala no lugar dessa professora na realidade. Vou partilhar a tela com vocês para vermos esta obra da Sara Lynn, uma obra muito bonita. É, What I See, o
Good
que eu
morning,
vejo.
class. My name is Mrs. Hui. I will be teaching you art this year. Some people think that anything can be art, but mere abstractions and one-note representations of an idealized sense of beauty will always fail to capture the true essence of the world and the human condition. One must render reality exactly as it is to even stand a chance at grazing the surface of the truth in its purest form. Now listen, I will not tolerate any subjective excuses for shoddy work. For our first unit, you must draw exactly what you see. What are you waiting for?
This is outstanding.
Huh. What a perceptual approach to realism.
This simple background really forces an almost sculptural
The non-resolution of the line between negative and positive form constitutes a bold and outright rejection of the structure of signification.
Now, the monkey and the evocation of nature signifies...
Estamos diante de um dilema gigante, não é? Nossas crianças assumidamente tem suas formas poéticas, às vezes duras, de considerar as coisas. Vão para as nossas escolas. Nas nossas escolas, o professor diz: isso é a letra A, isso é um abajur, aquilo ali é uma planta, ali é a folha, ali é a pétala. Faça assim, faça assado, isso é dessa forma, aquilo é daquela forma, isto é o correto, isto é o incorreto. É um processo de socialização e de educação para uma sociedade na qual vivemos, partilhamos. Isso é uma parte essencial nos nossos dias. No entanto, essa obra tão bela mostra claramente isso. Esse menino não consegue se ajustar a isso de forma alguma. A professora disse: faça uma pintura exatamente com o que você está vendo. Ele não consegue ver. Os olhos dele mostram outras coisas. E a professora, se não entender essa subjetividade, terá dificuldades. Esse é um dos dilemas da nossa época. A conversação entre o subjetivo e o objetivo. Então o menino se esforça. Muitos passam a ver aquilo que a sociedade diz, veja isso, e acabam anulando boa parte de suas subjetividades. Outros conseguem trabalhar essas integrações e outros vão muito além, para outros lugares. Esse trabalho de conciliação, de respostas, de desenvolvimentos, que nem sempre quer dizer concordância ou aceite, é um dos desafios da existência humana. E é o que esse menino está fazendo agora, tendo essas dificuldades. Se ele, segundo os nossos padrões de época e as coordenadas gerais que vimos, conseguir de fato um processo de maturação existencial, chegando aos dias de hoje com esse processo de maturação, muito provavelmente, quando certos ajustes surgirem na vida dele, qual será a forma de tratamento? Como faz? Vimos algumas dessas referências importantes. Uma das características é que aquele que conseguiu fazer essa passagem provavelmente olhará isso que houve e dirá: olha, houve um problema. Eu tentei fazer o melhor na época, eu não sabia fazer o melhor. Foi melhor que eu consegui. Talvez tenha magoado pessoas, talvez tenha me magoado. Essa pessoa pede desculpas, tenta reparar. E então prossegue a vida dela. Isso, segundo os nossos padrões de época, constitui um processo de maturação emocional, muito diferente daquele que não fez essa passagem toda, que ficou pelo caminho. Provavelmente padecerá tudo de novo, reproduzirá o discurso da infância, culpabilizando outros. Vocês conhecem as características gerais, já vimos. Nesse menino, nessa ilustração, nós vemos esse dilema aberto. Como ele fará? Como cada um de nós faz, como outros fazem. Vamos ver como ele encaminha essa questão.
Okay, let's try this first. How's this setting?
Holy shit.
What's happening?
Anyone can do photoreals.
Yeah, I liked his older stuff better.
Perhaps the change in his art is a function of a tumultuous private life?
Another sellout.
Exactly, two groups of fruits have been featured on Mr. Jing's canvases, which constitute a juxtaposition of perceived high and low culture.
New stylistic choices. It's all about the element of contrast, taking back the power and the rights from here to war dominant modes of.
Okay, class. It is now time to bid the realism unit a sad farewell. For our next unit, we must look beyond what our eyes can see. You must draw more than what you can see.
Thank you.
ela nos conta, Sara Lynn, na qual, vejam, quando então ele já está se adequando, se adaptando ao que querem, como querem que ele veja e funcione com as coisas, aí dizem, não, agora a tendência é outra. Agora você pode abstrair, pode ir além do ensaio fotográfico, pode construir e criar e mudar. Será que consegue? E a questão nem é essa. A questão é a liberdade da alma humana em relação a uma sociedade que precisa dos critérios para funcionar e as interações, propiciando, tanto quanto possível, um processo de maturação para que possamos fazer os ajustes. Sem o processo de maturação, fica muito complexo, fica muito difícil e às vezes improvável esse ajuste da maturidade. Resumindo, em vários aspectos em nossas vidas, é provável que cada um de nós, conforme seus contextos, conforme sua historicidade, se depare novamente com questões antigas. Veremos, às vezes, numa livraria, crianças reproduzindo coisas que já vivemos, muito próximas. Situações familiares, situações no trabalho, situações de época, por notícias, por literatura, por conversas, às vezes na vivência familiar, dentro de casa, nos depararemos com várias dessas questões novamente. Isso é o mais provável. Havendo uma maturação afetiva, esse reencontro é uma chance formidável de um reajuste, de uma compreensão aprimorada e muitas vezes até mais elementos, remissões e outras coisas. Não havendo a maturidade, esse encontro provavelmente será pouco agradável. Alejandro Zambra, muitas páginas depois, agora vai tratar da questão dos adultos, dos pais. E aqui ele se coloca nessa condição. Vejam como se dá um reencontro, uma espécie de ajuste a partir de outros elementos. Ele escreve: pouco a pouco avanço no romance, esse que ele está nos presenteando. Passo tempo pensando em Cláudia como se ela existisse. No começo eu duvidava até do seu nome, mas é o nome de 90% das mulheres da minha geração. Faz todo sentido que se chame assim. E além do mais, tem um som agradável. Cláudia. Gosto muito que meus personagens não tenham sobrenomes. É um alívio. Um dia desses, esta casa não vai mais me receber. Queria descer. Se der, habitá-la de novo, ordenar os livros, mudar os móveis de lugar, arrumar um pouco o jardim. Nada disso foi possível antes. Mas me ajudam agora vários dedos para isso. Eis o processo de reencontro. Ele não precisa ser concreto, ele pode ser imagético. Podemos reencontrar esses elementos quando escrevemos uma carta para alguém, quando saímos para jantar, quando vamos a um lançamento de um livro e aguardamos na fila para pegar um autógrafo do nosso amigo, da nossa amiga. São muitas essas situações. Aquele que amadureceu afetivamente provavelmente aprimorará, arrumará as coisas e seguirá seu caminho. E é esse o intuito, não é? Dos elementos de maturação da afetividade. No entanto, apenas e por si só a maturação afetiva não é uma garantia de que esses elementos ocorram desta forma. Há uma crônica filmada alemã muito interessante. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês é do início do século agora, dos anos 2000. Tem quase mais de 20 anos o trabalho que vocês verão agora. De um grupo de jovens alemães que constroem uma parábola formidável, muito bonita sobre isso. Muito instigante também sobre isso. Ok? Eles usaram massinha de modelar, desenhos, fotos quadro a quadro e outras técnicas que há 20 anos estavam começando e eram bem complicadas numa obra memorável e que chama a reflexão sobre isso que estamos colocando. Subitamente, nós vemos que a maturação afetiva é importante, sim, para os nossos preceitos de época, importante e recomendável em grande parte dos casos, mas que ela sozinha pede alguns elementos complementares. Nós vamos ver agora uma linda parábola.
Mohl bys se na to mrknout, Q? Myslím, že tu mám na zádech zase další. Tady! Koukni na to! Co to tam dole zase dělají? Dřeva? Já ti říkám, že v tom bude nějaký systém. Nesnáším mech. Doba ledová je pryč, jsme konečně šťastní, sluníčko ti svítí na pupek a najednou bum, je to zpátky. O ne, nejvíc toho mám na hlavě. Puberťáci, chuligáni, to si děláte srandu, ne?
Počkejte, no teda, jo?
Dostat, pěkná trefa. Rozeberu vás na oblasti, nevychovaní, taková drzost, jak drzostí, to se jen tak nevidí. Teda? Ale ne. Už ne. To je k neuvěření. Měsíc už je to třetí.
Thank you.
je úplně jasný. Staví ty cesty pro tyhle věci.
Huh?
Je to na pohyb. Je to dopravní prostředek. Vidíš tu cestu tamhle? To město? Rozvíjejí se. Mají potenciál. O, kamaráde, koukni se na to. A klíč od toho všeho je tohle.
Kde?
Tohle.
Skvělý.
As pedras estão paradas, tudo ao redor se move, primeiro lentamente, parecem pedras, depois rapidamente, depois muito rapidamente. As pedras dialogam com essas mudanças, percebem as mudanças. Evidentemente, os autores não estão falando sobre pedras, estão falando sobre outros elementos. Vamos trazer isso para dentro da conversação que estamos fazendo hoje sobre ajustes ligados a uma maturação afetiva. Primeiro, uma pontuação. É provável que uma pessoa, quando se depara com fenômenos que pedem essas revisões, esses reencontros de elementos que elas já viveram antes, às vezes difíceis, dolorosos, problemáticos, outras vezes não, a maneira como ela se relaciona nesse reencontro com estes elementos mostra muito do processo de maturação da afetividade dela. É evidente que temos que considerar nisso também o contexto e outros fatores, as interseções, né, com quem ela está tendo essas interseções e ainda outros elementos. Quando observamos isso na clínica, a pessoa tem esse reencontro. Por exemplo, aos 8, 9 anos, teve a primeira paixão na vida dela na escola. Depois, aos 12, 13, nada disso foi agradável, ela se machucou, machucou outras pessoas, etc. Bem, então, ela agora, aos 25, 35, 45, 50, 60 anos, de novo reencontra este antigo sentimento que ela entendia até como afastado da vida dela. Este reencontro se dá em que bases? Se dá em que interseções? Em quais interseções? Ela, por exemplo, ao agora sentir o amor de novo por alguém, conversará com aqueles elementos de anterioridade, segundo dor, afastamento, mágoa mesmo? O que podemos dizer, então, sobre maturação dessa pessoa? No entanto, ela reencontra. E agora, após toda uma vivência de amadurecimento da afetividade, ela pode olhar e dizer, bom, das vezes em que eu vivi isso, não foi agradável, mas eu não sabia as coisas que hoje eu sei. Nas vezes em que eu vivi isso, eu não me portei da maneira como hoje posso me portar. Eu não soube conduzir e ser conduzido da maneira como hoje sei fazer. Hoje, provavelmente, isso será muito diferente. E vou, de acordo com as minhas aprendizagens, inclusive o que já vivi a respeito disso, procurar modificar, ajustar, melhorar, encaminhar de outras formas. Vejam os critérios e as pontuações da narrativa e do discurso existencial. Bem, neste vídeo que estamos acompanhando das pedras, essa pequena obra-prima alemã contemporânea, as emoções passam por esses dilemas. As emoções, ora, são esses elementos que passam muito rápido, ora, são a perplexidade das próprias pedras, e não raro. As emoções são as pedras. Algumas emoções perduram uma vida inteira, quase inalteradas na alma humana. Outras vão se desenvolvendo, mudando, morrendo. Algumas não morrem, se transformam em pedra. Não há aqui um melhor ou pior, um mais certo ou mais errado. Há modos de ser. Vejam como Alejandro Zambra escreve numa parte bem mais avançada deste livro, o que se passa com ele a respeito disso. Eu saí de casa no fim de 1995, pouco depois de fazer 20 anos, mas desde a adolescência eu desejava abandonar aquelas calçadas limpas demais, aquelas ruelas tediosas demais em que eu havia crescido. Observem os encontros que estamos conversando e observem como ele fará isso. São registros muito preciosos. Buscava uma vida plena e perigosa, ou talvez simplesmente quisesse o que alguns filhos querem desde sempre: uma vida sem os pais. Já adulto, morei em pensões ou quartos pequenos, trabalhei em qualquer coisa enquanto terminava a faculdade. E quando terminei a faculdade, continuei trabalhando em qualquer coisa, porque estudei literatura, que é o que estudam as pessoas que terminam trabalhando em qualquer coisa. Anos depois, entretanto, já perto dos 30, consegui um posto como professor e pude, de certo modo, me estabelecer. Ensaiava uma vida plácida e digna. Passava as tardes lendo romances ou vendo televisão durante horas, fumando tabaco ou maconha, bebendo cerveja ou vinho barato, escutando música ou não escutando nada, porque às vezes permanecia um longo tempo em silêncio, como se esperasse algo, como se esperasse alguém. Foi então que cheguei, que regressei. Não esperava ninguém, não procurava nada, mas numa noite de verão, numa noite qualquer em que caminhava passos largos e seguro, vi a fachada azul, a grade verde, a pequena praça de pasto ressecado bem em frente. Foi aqui, eu pensei. Foi aqui que eu estive. Disse isso em voz alta, entre maravilhado e absorto, e me lembrei da cena com precisão. A viagem de micro-ônibus, o pescoço da mulher, o armazém, a árvore, a angustiante viagem de volta. Tudo. É isso. São esses os reencontros. São essas as oportunidades que existem aos milhares e que cada pessoa, ao alcançar sua maturação afetiva, que não é um ponto, mas é provavelmente um processo, fará. A maneira como ela fará mostrará a ela o quanto ela ainda precisa caminhar em certas questões, o quanto ela já alcançou, o que ela pode fazer, talvez pedir ajuda em alguns casos. Essa é uma das metáforas muito bonitas da vida para esse elemento.
Bylo o fous. Nechci ti zase nic říkat, ale máš na hlavě plno mechu.
Bez vás. Ne.
Muito do que acabamos de ver ocorre exatamente com estados afetivos da alma humana, que às vezes parecem perdurar uma eternidade inteira e tudo ao redor muda. E outros elementos sequenciais em relação a isso.